Goiás. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1, 91,3 FM Juiz de Fora, até às 10 da manhã. E hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade, saúde mental, empreendedorismo e planejamento. Claro que para o futuro, né? Ninguém faz planejamento para o passado, evidentemente. Um dos destaques é a experiência da jornalista Nayara Zanetti, da Tribuna de Minas, que visitou a fábrica da Tetra Pak, no interior de São Paulo, para conhecer projetos ligados à reciclagem das embalagens longa-vida e o fortalecimento das cooperativas que atuam na cadeia de reciclagem aqui na Zona da Mata. Também vamos discutir como experiências extremas podem transformar a forma de liderar e enxergar o trabalho. O escritor e especialista em empreendedorismo João Diniz participa do programa para falar sobre saúde, qualidade de vida, excesso de produtividade e os aprendizados que surgem após enfrentar um AVC. E o programa ainda traz um alerta importante sobre o burnout, síndrome reconhecida pela OMS como doença ocupacional e que tem afetado cada vez mais as pessoas em rotinas de exaustão física e emocional. E fechando amanhã, nós vamos entender como o planejamento previdenciário pode evitar dores de cabeça e prejuízos na hora de solicitar a certidão de tempo de contribuição, popular CTC. O tema da entrevista com a empresária, consultora e palestrante Lídia Renault. Tudo isso a partir de agora.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Então vamos lá. A reciclagem de embalagens longa-vida ainda enfrenta desafios importantes no Brasil, principalmente quando o assunto é coleta seletiva e estrutura para o reaproveitamento dos materiais. Mas algumas iniciativas desenvolvidas por empresas, cooperativas e associações vêm fortalecendo a cadeia de reciclagem e ampliando o impacto da economia circular em diversas regiões do país, incluindo a Zona da Mata Mineira. Pois bem, a jornalista da Tribuna de Minas, Nayara Zanetti, esteve na fábrica da Tetra Pak em Montemor, no interior de São Paulo, e foi conhecer de perto os projetos ligados à reciclagem das tradicionais caixinhas de leite, né, as caixinhas longa-vida, além do trabalho em parceria com cooperativas e recicladores. Nayara, bom dia, é um prazer ter você aqui no programa, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, obrigada, prazer é meu estar aqui falando com vocês.
Pois é, interessante. Primeiramente, eu quero te perguntar, eu te perguntei fora do ar aqui, mas eu queria que você falasse para os nossos ouvintes e para os nossos internautas também, o impacto que é conhecer a Tetra Pak.
Sim, Marcelo, como você falou, né, a Tribuna foi convidada para ir até a fábrica deles, que fica ali pertinho de Campinas. E inicialmente eu conheci a Tetra Pak pelas embalagens, né, as caixinhas longa-vidas, não só de leite, mas de suco, de whey agora.
É, o whey que eu tenho.
Se vocês forem no mercado, podem reparar, tem várias embalagens com o selo deles, mas eles fazem um projeto que vai muito além das embalagens. Sim. Né, eles oferecem um serviço também de venda dos maquinários que montam essas embalagens.
Ah, é?
Então a gente também foi numa fábrica que é cliente deles de produção de leite e conheceu como é esse processo. E é até engraçado que a gente está comentando sobre os mitos e verdades, né, que surgem em relação às embalagens. E nessa fábrica a gente viu todo o processo de montagem, como que chega as embalagens num papel, num rolo assim.
Sim.
E aí vai montando no maquinário e a gente não vê o leite entrar. O processo é tão seguro que às vezes costuma falar assim: ah, minha caixinha de leite veio com um cabelo dentro, com alguma coisa. É assim, impossível.
Isso é balela, isso é impossível, né? Pelo processo que eles utilizam. E muita gente acha que, ah, o leite de longa vida não é a mesma coisa, não tem as mesmas propriedades. Isso também é outra balela que existe, né? Porque
Sim.
o leite entra ali e você nem vê, é tão higiênico que é o negócio.
É verdade. Inclusive, nessa fábrica que a gente foi conhecer, eles fazem um leite que é sem aditivos. Então, ele é puro leite mesmo.
Leite purinho, purinho, purinho. Muita gente ainda acredita que as caixinhas longa-vida são difíceis de reciclar. que você descobriu sobre esse processo de reciclagem dessas caixinhas?
É, por muito tempo tinha essa ideia, né? Mas na verdade, toda a embalagem, ela é possível de ser reciclada, tanto o papel, que é 75% da embalagem, uhum, quanto também o plástico e o alumínio. E hoje a dificuldade em reciclar essas embalagens está na estruturação da cadeia, né?
Pois é.
É, a gente conversou, fomos até uma cooperativa lá que até que ajuda, eles na verdade têm uns projetos de apoiar as cooperativas em várias regiões do Brasil, e descobrimos que aqui na Zona da Mata eles apoiam também. O que que eles fazem? Para ajudar, né, tornar mais fácil esse processo, eles têm um trabalho de incentivar a cooperativa, o comércio em rede. Então, unem várias cooperativas de uma região, por exemplo, aqui na Zona da Mata, Juiz de Fora, as Cajuf, tem parceria com eles, e junto com outras 4 cooperativas aqui da Zona da Mata, eles recolhem, né, esse material e revendem para uma empresa que vai fazer a reciclagem.
Sim.
Então fortalece a cadeia e torna isso possível.
Isso é muito interessante, porque muita gente ainda joga essas caixinhas no lixo, né?
Pois é.
É o caso de separar como separa latinha, como separa vidro, apesar de que a fábrica de reciclagem de vidro aqui de fora acho que vai fechar, né? Pelo que eu estou sabendo, mas enfim. Mas as pessoas têm que aprender também a separar o seu lixo, né, Nayara? Isso é um caso importante. E eles falam sobre isso lá, sobre esse processo lá com vocês?
É um desafio, mas é muito importante. Para você ter uma noção, cerca de 700 quilos do material reciclado dessas embalagens, eles podem ajudar a não cortar cerca de 21 árvores.
Olha.
Então é um número bem impactante, assim. E para a gente reciclar em casa, a única tarefa que a gente tem que fazer é separar e dar uma lavadinha bem rápida no material para não ir com esse cheiro, né, forte
do
produto, e isso do leite, do suco. Então é bem simples e ajuda muito.
Esse trabalho que você falou que é desenvolvido nas cooperativas, o principal desafio que eles enfrentam hoje, essas associações de reciclagem, o que que seria? Essa falta de conscientização do consumidor? O que que é o grande gargalo nesse processo que você percebeu?
Eu acho que é a questão de ter, a demanda existe, né?
É.
Mas de ter essa parceria entre educação ambiental, né? A população fazer a sua parte, e também a questão que a Tetra Pak vem atuando, que é de estruturar a cadeia mesmo, para que consigam pegar um volume maior e consequentemente ter uma renda melhor também em cima disso. Para você ter uma ideia, aqui na Zona da Mata só neste ano foram 85 toneladas de embalagens longa-vida recicladas.
É mesmo?
Por meio desse apoio da Tetra Pak, que eles também oferecem equipamentos, dão consultoria, outros suportes que cada cooperativa precisar.
E tem outra coisa, gente, a Nayara pode até confirmar isso aí, que eu me lembro que teve uma época que as pessoas, mas ainda tem gente que acha isso, que aquele número que tem debaixo das caixinhas de leite é a quantidade de vezes que aquilo foi reciclado. Aquele número, eu me lembro que na época eu fiz até uma entrevista com uma pessoa lá da Tetra Pak, eu não me lembro o nome, explicando que aquele é um código que eles usam, simplesmente é código interno deles, né, Nayara?
Isso.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é verdade?
É verdade. Na verdade é o contrário, né? Esses quadradinhos coloridos, eles são identificam a qualidade do produto, os testes de controle de qualidade. Não significa que o leite foi reaproveitado várias vezes, igual tem esse mito aí.
Agora me diga uma coisa, a reportagem também mostra que o trabalho em rede vem fortalecendo a reciclagem na Zona da Mata, como você falou. Essa conexão entre cooperativas, ela ajuda na prática. Você acha que é preciso uma campanha, algo? Se vocês lerem, abrindo um parênteses, a matéria que está na tribuna desse domingo, né, que eu li agora há pouco pela manhã, se vocês lerem, vocês vão se conscientizar. Você acha que falta um pouquinho mais de conscientização do cidadão nesse processo?
Acho que sim, e acho que principalmente também falta campanhas mais assertivas por parte do poder público, né? Acho que a reciclagem é uma questão de todos.
É.
Então cada um tem que fazer a sua parte, mas também o poder público pode ajudar fazendo campanhas de educação ambiental, parcerias com essas cooperativas para estimular essa reciclagem.
Pois é. Vocês sabiam que a Ascajuf aqui de fora tem parceria com a Tetra Pak? Muita gente, eu acho que nem sabia que dessa que existia essa parceria, né?
Sim, eu mesmo não sabia. Inclusive, é o representante da Ascajuf, o presidente, o Portela, comentou com a gente que antes da Tetra Pak fazer esse apoio, eles nem reciclavam direito esse material, porque realmente era muito pouco, era reduzido, não fazia sentido. E agora eles conseguem estruturar isso, né, junto com as outras cooperativas, para ter uma renda, ainda não é tão significativa, mas a expectativa é de que amplie esse trabalho.
Muito bem, nada melhor do que ouvir de uma jornalista experiente que foi lá e que esteve perto. Depois dessa experiência que você passou, Nayara, qual reflexão você acha que fica para a população sobre descarte correto? Isso que nós estamos comentando, coleta seletiva, responsabilidade ambiental, no dia a dia.
Eu achei bem interessante conhecer a empresa. Eu até fiz essa pergunta para a diretora de sustentabilidade, a Valéria Mitchell, do porquê que eles fazem essa ação. Porque até então não é dever deles, né? Eles poderiam fazer as embalagens e pronto, esse é o serviço que a empresa presta. Mas desde sempre, há 20 anos, eles têm essa preocupação de também pensar como reciclar essas embalagens que eles colocam no mundo, para ter um impacto menor. Não só na produção delas, né? Com equipamentos que usam menos água, mas também nessa questão da reciclagem. Então, acho que é legal ver que tem uma empresa fazendo isso e que a gente também pode fazer a nossa parte, né? Tão simples, né? Ir lá lavar as embalagens.
Simples demais, isso é coisa à toa, né? A gente tem que aprender, tudo é questão de hábito, né? Eu lavo as latinhas de bebida que eu consumo, lavo as pets que eu consumo, deixo tudo lavadinho, mesmo porque se você deixar na sua casa do jeito que tá, dá barata. Você sabia disso? Que atrai barata, barata atrai escorpião, é tudo uma cadeia, né? E é o que eu costumo dizer que sempre, as pessoas têm o hábito de fazer o lixo, vou pôr lá fora. Primeiro que o lixo que você produz é a responsabilidade sua, né? E se a gente for analisar do ponto de vista do planeta, onde é o lá fora? Acho que é importantíssima essa matéria que você fez, e aliás, muito bem feita, você está de parabéns.
Obrigada.
E vale a pena o pessoal ler, você pode ler no jornal impresso e pode também acessar aí nas redes, na internet. Acesse a Tribuna de Minas e você vai ter acesso. A matéria é muito completa, muito explicativa. Parabéns, Nayara. Obrigado.
Obrigada. E a gente ainda vai fazer outras matérias.
Outras, né?
O pessoal pode acompanhar, inclusive falando como reciclar.
Você deve ter trazido material extenso.
Tem bastante
isso,
coisa.
Legal.
Obrigada, Marcelo.
Parabéns. Obrigado a você, querida. Tchau.
Tchau.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico DA20, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1 Juiz de Fora, FM 91.3. Com você em todos os momentos.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
O burnout, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional, tem afetado cada vez mais pessoas em meio a rotinas intensas, excesso de cobrança e dificuldades de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional, a condição provoca exaustão física e emocional, queda de produtividade e uma sensação constante de sobrecarga. E o alerta não vale apenas para os adultos, tá? Crianças e adolescentes também podem apresentar sinais de esgotamentos ligados à pressão escolar, a excesso de atividades, cobranças emocionais. Nós vamos conversar sobre os sintomas, o tratamento, prevenção e os impactos do burnout na saúde mental, conversando com a Alessandra Augusto, que é psicóloga, palestrante, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicopedagogia. Alessandra, bom dia, tudo bem com você?
Tudo bem, bom dia. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é
nosso. Trazendo esse esclarecimento.
Pois é, importantíssimo. O que que exatamente é a síndrome de burnout, para quem... Porque muita gente ouve falar, mas afinal, o que que é, o que que dá, o que que acontece, né? O que que é? E por que ela tem sido tão discutida atualmente?
Vamos lá, síndrome não é uma doença, né? Uhum. Nem tampouco é um transtorno, não podemos classificá-lo assim. Síndrome é, quando nós dizemos síndrome, é um conjunto de sintomas, tá? Mas ela sim, é um transtorno psíquico, tá bom? Onde você é atingida de uma forma global, tá? E hoje, como você disse, era a classificação internacional de doenças, nós chamamos como CID, ela a partir de 2019, ela já considerou isso, né, de uma forma grave, né? Onde atingimos os profissionais, né? Então tem uma classe de profissionais que ela é atingida, tá? E ela é entendida como um estresse crônico, tá, né? Naturalmente, nós já temos um nível de estresse considerado, uhum, mas o burnout, ela é um estresse crônico de uma forma contínua. Então, se eu chego no nível de estresse muito alto e de uma forma contínua, eu já posso entender que esse indivíduo, ele está dentro de uma síndrome de burnout.
Tá. Esses são os principais sinais, o estresse é o principal sinal de que você está a caminho desse processo todo. Quais os sintomas que indicam que uma pessoa pode estar entrando em um quadro de esgotamento emocional?
Isso. Como você mesmo disse, a palavra é um esgotamento, né? Eu estou dentro das minhas atividades profissionais e o meu corpo, né? E o meu emocional vão apresentar alguns sintomas, né?
Sim.
Principalmente dentro das minhas atividades. Eu vou começar a apresentar sintomas físicos, né? Disfunções, né? Gastrointestinais, né? Eu vou começar a ter uma perda de produtividade, uma baixa, né, das minhas produtividades, por mais que eu seja apaixonada. É um ponto interessante, né? O burnout, ele vai se apresentar naqueles apaixonados por aquilo que faz. Por isso eu vou ter um esgotamento. Não é? Então eu faço aquilo com muito empenho, eu faço aquilo com muito amor, principalmente naqueles indivíduos que são perfeccionistas, que se cobram muito, né? Ou num ambiente onde eu sou muito cobrado a dar resultados, eu fico me autocriticando muito. Então eu já vou apresentando, porque eu vou no meu limite, Então, né, o meu corpo, né, o físico já vai apresentar, né, então vou apresentar quadros de insônia, o apagão, né, o dito apagão, tô no meio da minha atividade, por mais que eu seja muito eficiente, eu vou, né, apresentar esses apagões, aí eu vou pro lado emocional, irritabilidade, pouca tolerância, as pessoas vão começar a me isolar, entendendo que eu não estou rendendo tanto, eu já vou começar a entender, sim, que, né, eu tenho responsabilidade sobre isso. Então, esses são alguns sintomas que eu já posso começar a observar e entender que eu já posso estar caminhando para esse limite de estresse. Como eu disse, todos nós temos um limite de estresse, né? Todos nós vivemos em estresse.
Claro.
Somente agora, né? De uma forma contemporânea, nós vamos nos colocando, né, nesses limites,
exatamente,
de estresse. Né?
Há um tempo, há bem pouco tempo atrás, ninguém nem se preocupava com isso. Ah, não, isso aí passa, né? Hoje a questão é mais séria. Há um diagnóstico, há um tratamento, inclusive, né? Agora, muitas pessoas também, Alessandra, confundem o burnout com cansaço, ou estresse comum. O que é diferente um do outro? Ou há como diferenciar?
Sim, sim. Quando ele afeta a minha vida laboral, como eu acabei de dizer, né? Eu vou começando a me isolar, eu vou ter disfunções, né? As minhas disfunções físicas e fisiológicas, não é? Eu vou ter, pelo contrário, pelo fato de eu estar com uma sobrecarga de trabalho, ao invés de eu ter essa vontade do descanso, de dormir, não, eu vou tendo essa ausência, né? Eu durmo menos, eu me entrego menos ao descanso, né? Porque eu vou percebendo essa necessidade, né, minha, entendendo, sim, que eu preciso produzir mais, porque eu entendo que eu não estou sendo suficiente. Então, o meu corpo, assim, é muito interessante, o meu corpo começa a falar primeiro. Eu vou dando sinais primeiro com o meu corpo e depois o meu emocional vai falando primeiro, né? É entendendo que chega um estresse muito elevado, alto, crônico e contínuo, diferente do cansaço, do nosso estresse do trabalho, onde você ao final do dia chega em casa, consegue assistir uma TV, sim, o seu futebol da quarta-feira, consegue ter uma conversa sem comentar o trabalho o tempo todo, e não chegar em casa e dar continuidade ao seu trabalho, a todo momento você quiser consertar aquilo que ficou por fazer no trabalho, ou continuar no trabalho, né?
Exatamente.
Às vezes continua, vou dar continuidade aqui e continuo nisso. Isso já são sinais de alerta.
É verdade, eu tenho entrevistado vários especialistas sobre esse assunto e você também citou isso. Um dos principais sintomas que indicam que você está entrando nesse processo do burnout é o distúrbio fisiológico. Distúrbios intestinais, de fato, isso acontece. É um dos primeiros sintomas, então, isso é verdade?
Sim. O corpo fala, né? Nós estudamos na psicologia, né? Nós temos um teórico onde vai falar do silêncio dos órgãos, né? Uhum. Enquanto eles não falam com a gente vai levando, né? Ninguém lembra o tempo todo que tem um baço, tem um filho, então não vai ficar lembrando. Mas eles vão falar, né? O seu estômago vai falar. Por isso nós temos as gastrites nervosas, né? Nós temos alguns órgãos que vão falar com você. Então, quando você deixa de se alimentar, principalmente, né? Quem vai entrando no estresse, ele vai deixando de se alimentar, ou se alimenta de forma tão inadequada que ele vai colocando camadas de outras problemáticas do seu organismo, né? Porque não levanta mais para fazer um almoço adequado, deixa de fazer suas refeições de uma forma adequada, vive do cafezinho ou de outras refeições rápidas, né? Dos tais fast food. Então ele vai acrescentando outras comorbidades. E isso também já é derivado do seu estresse, da sua falta de organização, de gerenciamento do seu tempo no trabalho. Então eu tenho vários outros fatores que já vão sinalizando. E outra coisa, quem está em torno sempre vai me dar um sinal, né? Olha, você está exagerando. Olha, presta atenção que você está perdendo a mão, né? E eu vou me entregando, por quê? Eu vou entendendo que é para o benefício, eu amo tanto aquilo que eu faço, né? Tá tão bom, né? E é interessante que eu tenho uma gama de profissionais, né? Que são médicos, bombeiros, professores, psicólogos, enfermeiros, né? E um dado que eu vou trazer aqui interessante o síndrome de burnout, ele foi revelado em estudos com enfermeiros, né? Nessa dedicação sem limite, né? Enfadada, pesada, lidando com vida e morte. Então, você está vendo? Então é uma dedicação ali, é amor pela causa.
Exatamente.
Então ela passa muito sutil, quase despercebida. Então precisa ter atenção para não ser confundida com um estresse trivial do dia a dia da profissão. Tá?
E hoje já se fala também em crianças e adolescentes vivendo níveis altos de exaustão emocional, né? Isso realmente pode acontecer por conta de estudos e da rotina intensa, Alessandra?
Sim, por conta das agendas, né? Eu sou psicóloga, sou TCCista, né? Que é assim que nós chamamos o psicólogo, que é cognitivo comportamental, que é uma das linhas que trata bem, né? O burnout. Eu tenho pacientes, né? Ainda na infância, com agendas assim lotadíssimas, sabe? E que já começam a dar sinais de esgotamento, aonde a escola às vezes encaminha, até o próprio pediatra, o médico que está acompanhando, porque já apresenta os sinais físicos, tá? E às vezes o emocional. E deixa eu te falar uma coisa preocupante. Às vezes é a própria criança que pede o auxílio, sabe?
É mesmo?
Ela que já pede o para procurar.
Muito
curioso. Às vezes já fala, eu preciso de um psicólogo, sabe? Porque a escola às vezes já apresenta o profissional e às vezes o profissional da escola já não dá conta, ou ele já não confia porque é da escola. Então às vezes ele pede um psicólogo por conta da agenda. É a criança que estuda pela manhã, tem uma atividade à tarde, aí tem são várias atividades em dias alternados, é a natação, é o judô, é aquela questão de são pais que podem, né, oferecer isso, e é bom que se oferte. E eu sempre peço para entenderem que são crianças, que são jovens, precisam ter o tempo para brincar, para viver o período, né, certo daquela idade.
Exato.
E que isso pode ser ofertado dentro de um momento, né, para poder respeitar esse momento da criança.
E claro, o mais importante, eu deixei por último para a gente falar sobre isso agora. Burnout tem tratamento? É possível recuperar a qualidade de vida e voltar a ter o equilíbrio emocional?
Então, vamos lá, sim, é possível, principalmente quando esse paciente ele tem consciência disso. Eu peço muito, sabe, para aqueles, os pacientes que me procuram, né? Eu bato muito na tecla da consciência. Eu preciso que o paciente entenda. Eu, como psicóloga, né, Alessandra Augusto, como psicóloga, eu gosto que o meu paciente entenda. Eu faço uma psicoeducação. Eu quero que ele entenda o que está acontecendo com ele. Olha, está acontecendo isso porque vem daqui e desdobrou nisso. Então, quando eu tenho um paciente que entende a fonte, entende o que está acontecendo, né, ele consegue entender o que aconteceu em torno e os desdobramentos disso, nós chegamos a um resultado muito positivo. Positivo. E é claro que eu vou trabalhar em conjunto, né? Esse meu paciente, ele já foi a uma avaliação psiquiátrica, e se não foi, eu encaminho, né? Ou a outros profissionais, se isso já teve outro desdobramento, né? Às vezes tem pacientes com sobrepeso, então vamos fazer a avaliação clínica, ou outros, né? Outras novidades. Nós vamos trabalhar sempre em conjunto. Eu gosto de trabalhar em parceria, sabe? Eu acho que em conjunto nós avançamos. Então, esse paciente, ele vai ter uma evolução positiva com o medicamento, ou se não chegou esse nível, geralmente já está nesse nível, porque esse paciente já não dorme, já não tem uma vida funcional bacana, ou já prejudicou a vida familiar, tá? Também, né? Junto ali com a sua companheira ou companheiro, ali dali com os filhos. Se já é um adolescente, às vezes não, então só às vezes a psicoterapia vai dar conta. Mas dá para ter uma vida saudável, dá para voltar a ter uma vida laboral, que consiga ter um espaço, né, de ter uma vida saudável, um final de semana leve com a família, né, fazer aquilo que lhe dá prazer também. Existe prazer além do profissional, gente. Se você descobrir isso.
Olha, Sandra, seria bom, inclusive, você deixar aí o seu Instagram para as pessoas acompanharem essas dicas, essas suas falas, porque são importantes para as pessoas terem noção do que está acontecendo, né?
Deixa, sim, eu tenho alguns trabalhos paralelos também. Eu vou deixar um arroba que é o mais usual, é arroba psicóloga _ Alessandra Augusto.
Ótimo,
tá bom?
Ótimo.
Eu vou deixar também um arroba, que é um outro trabalho que eu faço, é arroba o medo acabou. Porque eu tenho um trabalho junto com uma mulher. arroba o medo acabou, tudo junto. Que é um trabalho que eu faço, né, junto às mulheres que passaram por violência doméstica. Então, eu tenho todo um trabalho também voltado a isso. Então, é arroba o medo acabou. Ótimo. Tá bom? Trabalho também com apoio a mães, né, a mães atípicas, né, com a neurodivergência. Uhum. Então, é só olhar lá o Instagram, tem um monte de coisa lá, eu escrevo. Então, tem bastante coisa lá pra ver.
No mais, muito obrigado pela disponibilidade e pelos esclarecimentos. Um prazer enorme falar com você. Obrigado.
Ok, sempre que for possível e necessário estarei aqui.
Ótimo.
Tchau, tchau.
Muito obrigado. Tchau.
Obrigado. Tchau.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O cuidado que você já conhece. A humanização em que você confia. Agora com um novo aliado. A cirurgia robótica chegou ao Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. É mais precisão, mais segurança e ainda mais tranquilidade, com inovação e tecnologia de ponta a serviço da sua saúde. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. O melhor da medicina, cada vez mais perto de você.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
A número 1 em música, Antena 1, Juiz de Fora.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
O aumento de casos de AVC entre adultos em idade produtiva tem ampliado um debate importante sobre saúde, excesso de trabalho, falamos agora há pouco sobre burnout, né? E qualidade de vida, especialmente entre empresários e líderes, viu? Em muitos casos, enfrentar uma experiência extrema como essa provoca mudanças profundas na forma de enxergar o sucesso, de administrar empresas e lidar com a própria rotina. Em um cenário marcado por cobranças constantes, né? Jornadas intensas, altos índices de burnout, histórias de recomeço também ajudam a refletir sobre modelos de liderança mais humanos, mais equilibrados e mais conscientes. Nós vamos conversar sobre isso com o João Diniz. O João Diniz é escritor e especialista em empreendedorismo. Ô João, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem, João?
Bom dia, tudo bom? Como é que você tá?
Tudo em paz, graças a Deus, João. Depois de viver uma experiência tão marcante como um AVC, acidente vascular cerebral, o que mais mudou na sua forma de enxergar a vida e de enxergar o seu trabalho?
Então, mudou bastante coisa na minha vida, tá? É muito difícil passar por um AVC, tá? As pessoas que têm um AVC, e você só entende quando você tem, verdade é essa. Se você não tem, você imagina, mas não sabe como é difícil você ter o AVC, e principalmente as sequelas que deixam o AVC, né? O problema é você tentar ser uma pessoa do jeito que você era antes, depois com as sequelas que você tem. E eu tive um AVC há 1 ano e meio atrás, 1 ano e 5 meses atrás, e eu fiquei sem falar, eu fiquei praticamente 1 ano sem falar absolutamente nada, né? Eu tive uma afasia, que é uma área muito difícil dentro do cérebro esquerdo, e eu fiquei mudo, não falava nada, não porque eu esqueci, porque eu desaprendi tudo que eu conseguia. Então,
que coisa.
Eu preciso fazer fono todos os dias, faço até hoje todos os dias fono, para poder voltar a me comunicar, né? Eu sempre fui empresário, sempre fui comunicador, e eu sempre falava muito, né? Eu sempre gostei de falar, fazia palestras, fazia reuniões, enfim, trabalhava, eu sou empresário, dono de restaurantes aqui no Rio de Janeiro, já tive mais de 20 restaurantes aqui no Rio de Janeiro. Então eu sempre gostei de estar junto com as pessoas. E de uma hora para outra, acabou essa.
Que
essa...
coisa, hein, rapaz?
É muito estranho, e cara.
Exatamente é muito estranho. No processo, quer dizer, na área que você mais gostava, mais atuava, mais gosta, né? É exatamente, onde, cara, foi afetado.
Tudo que eu mais gostava foi totalmente cortado. Então eu falei, cara, eu preciso entender primeiro o que que acontece quando você tem um AVC, porque eu sabia muito pouco sobre AVC. Obviamente as pessoas sabem, mas sabem muito pouco, né? E principalmente as sequelas, porque eu tive um AVC, um isquêmico do lado esquerdo. Isso é para as pessoas a falarem. Se fosse do lado direito, a pessoa para se mexer, ela fica com a perna toda torta, o pé torto, a mão torta. Então, o lado esquerdo ele não fala, do lado direito você fica todo torto. Então, atualmente me perguntam qual você queria ter. Eu não sei, né? Porque as duas são muito perigosas, né, cara? Nossa. Então, eu volto todos os dias, faço fono, como eu falei, todos os dias. Já consegui falar com as pessoas, porque era muito difícil. E mudei, obviamente que mudei muito, né, cara? Porque hoje eu sou o mesmo João Diniz, que conhece as pessoas, que eu gosto das pessoas, mas a minha fórmula de...
Tá vendo, tá picotando aí um pouquinho. Ô, João, você deve estar me ouvindo? Eu gostaria até, se for possível, você mudar de lugar.
Mudou bastante.
Aí.
Tá ouvindo?
Agora sim, agora tá te ouvindo. É porque tá picotando, tem hora que você tá congelando para mim aqui, tá?
Tá bom.
Eu queria te perguntar, porque muitos líderes vivem hoje em um ritmo extremamente acelerado, né? E eu acredito que o seu não deveria ser diferente. Você acredita que ainda existe uma cultura de romantizar o excesso de produtividade, João?
Existe, cara, sem dúvida. Existe, eu mudei, tá? Eu mesmo mudei, obviamente não parei, mas eu tirei um pouco o pé do meu acelerador. Eu sempre fui aquele que trabalhava, eu tô com 52 anos, né? Trabalho desde 20 anos de idade e trabalho muito todos os dias, dia de semana, de manhã, de tarde, de noite. Eu sempre gostei de trabalhar e sempre acreditei que a minha vida era trabalhar da forma como eu trabalhava, né? Isso hoje em dia, depois que eu tive o AVC, foi bom porque, como eu falo, que mudaram algumas coisas na minha vida, e uma delas foi isso, né? Eu continuo trabalhando bastante, mas agora tem dias que eu falo, não, cara, hoje eu vou parar, porque eu preciso descansar, porque eu preciso sair, porque eu não quero fazer nada, né? Obviamente de coisas pensadas, isso. Mas você começa a se mudar, você começa a fazer coisas diferentes como você fazia.
Essas experiências limite, como essas que você passou, costumam mesmo transformar a maneira de liderar equipes e de gerir negócios, né, o João? Você deve ser um exemplo clássico disso, né?
Sem dúvida, muda muito. Muda, e é muito bom, né, cara, assim, eu fico, depois do AVC, a maioria das pessoas que têm um AVC e têm sequelas, elas ficam muito tristes, né? Foram muito chateadas. Obviamente que eu fiquei chateado também.
Fica batido, mas tudo, né?
Mas quando acontecem essas coisas na minha vida, todo problema que eu tenho na minha vida, eu tento de pensar o seguinte, o que que eu posso pegar de bom? O que que pode ser bom ter um AVC? Eu já sei o que que é ruim. E então, eu vou começando a entender o que que pode acontecer de coisas boas na minha vida, porque o AVC me trouxe. E eu venho gostando, cara, venho gostando bastante. E eu ajudo as pessoas, eu converso com as pessoas, então é uma coisa muito boa.
O que passou a ter mais valor depois de um episódio de saúde grave como esse que você passou? O conceito de sucesso também muda, com certeza. E o que passa a ter ou passou a ter mais valor para você a partir disso?
Uma coisa é você falar que você gosta da sua família. Minha família é a coisa mais importante da minha vida. Isso é bom você falar. Mas quando você não vive dessa forma, você fala, mas não vive dessa forma. E hoje em dia eu vivo totalmente para a minha família, né? Minha mulher, meus filhos, meus amigos. Obviamente, eu continuo trabalhando bastante, mas você muda de uma forma porque você começa a entender que chega uma hora que você vai embora. Chega uma hora que todos nós vamos morrer.
É isso, né?
Então, a gente tem que tentar aprender, tentar estar com eles o maior quanto mais tempo possível, né? E não falando, mas fazendo. Então isso é uma das coisas que mudou bastante na minha vida.
Nós falamos agora há pouco, a entrevistada anterior, sobre burnout e sobre ansiedade e exaustão emocional no ambiente corporativo. Eu gostaria até de te perguntar, como empresário também, né? Você acha que, de um modo geral, assim, as empresas ainda estão negligenciando esses sinais nos seus colaboradores?
Com certeza, com certeza. Uma coisa que, assim, as pessoas sabem que existe, mas ninguém fala quando ela é o empresário, né? A verdade é essa. Acontece para todas as pessoas.
É.
Eu já tive vários restaurantes, já tive muitos colaboradores. Eu tenho uma relação muito boa, mas porque é uma coisa minha, que eu gosto de saber se eles estão bem, se eles estão com alguma se eles estão chateados.
Entendo. Isso é muito interessante. A gente passa a observar de outra forma, né? Acho que congelou de novo o João, né? Congelou de novo. Vamos tentar uma nova conexão com ele. Aí, vamos ver, para a gente só complementar aqui o que eu queria perguntar. Nós estamos conversando com o João Diniz, que é
escritor. Voltou, pronto. Voltou. Vamos lá.
Voltou, João. Aí, isso. Complementa, por favor. Continua.
Então, as pessoas não têm muito esse pensamento com as pessoas que elas que são colaboradores, né?
Uhum.
E as pessoas precisam entender, porque, como eu falei, eu comecei a montar meus restaurantes lá 30 anos atrás. Era outra coisa.
A realidade era outra, né,
outras
João?
Coisas.
A realidade era outra.
Né? As pessoas mudavam.
Era outro mundo.
As pessoas tinham outra forma de mudar. Isso. E você também tem que mudar junto. Você tem que entender que atualmente você existe essa burnout, que é muito perigosa, né, cara, quando a pessoa entra nessa forma de trabalhar.
Nesse processo.
Então você tem que entender, você tem que ir junto com as pessoas, a verdade é essa.
Uhum. Exato, você tem que acompanhar. É o aprendizado que fica, né? A gente, como você falou, olhar o outro lado da questão, né? Passou por um processo traumático, lógico, você fica abatido, fica amargurado, às vezes as pessoas ficam até revoltadas, né? Por que comigo? Mas depois que isso passa, você começa a tirar lições desse processo. É o que você está fazendo hoje, né? A verdade é essa, pelo que você está narrando pra gente. Não é verdade? Então eu gostaria de só para a gente encerrar, eu acho que acabou caindo a conexão dele de novo, né? Eu queria que ele deixasse uma mensagem para a gente aí sobre esse processo, mas o fato é que voltou, João. Ô João, então só para a gente finalizar, porque está dando muito congelamento. É o frio que está chegando, né? Para finalizar, que mensagem você deixaria para os empresários, gestores e profissionais que vivem hoje essa rotina intensa e muitas vezes sem pausas?
Vamos lá, é o seguinte, você quando tem algum problema mais grave na sua vida, você começa a entender que a qualquer momento você pode ir embora. A verdade é essa. Qualquer coisa que aconteça, e a gente não vive pensando isso. Né? Então, assim, é para entender que de repente, cara, pensa que pode acontecer alguma coisa, não de matar, mas de repente dar um AVC, te dar uma sequela, que você vai precisar parar de trabalhar. Então, assim, pensa nisso um pouquinho, sabe? Dá um pouco de chance da vida ser mais tranquila, sabe? Porque senão, daqui a pouco acaba alguma coisa do nada e você, quando vê, já morreu e nem curtiu a vida,
nem
né,
curtiu,
cara?
Curtiu, né? Exatamente. É isso aí, João. Muito obrigado, viu? Parabéns. Obrigado. Aí pelo seu sucesso aí, cara. Que vida longa, meu caro. E com esse aprendizado, que você passe isso, assim como você está passando para os nossos ouvintes, internautas que estão nos acompanhando, que você continue passando essa mensagem e esse otimismo para as pessoas, para que elas repensem o seu modo de vida. Forte
Maravilha.
Abraço para você, meu caro. Tudo de bom para você.
Muito obrigado. Foi um prazer conhecer.
Prazer é nosso, João. Até mais.
Um abraço.
Tchau.
futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
É bom, né, a gente ouvir depoimento de pessoas que passaram momentos traumáticos, né, e conseguiram superar isso tudo e vida para frente, né, muda o comportamento. Isso é um exemplo. É um exemplo que a gente tem que estar sempre seguindo, sempre pensando, que você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? O John Lennon, na frase dele que é marcante, que ele fala isso, né? Ele falava, né, que vida é aquilo que acontece enquanto você fica planejando o futuro. Claro que você planeja sempre o futuro, mas você tem que viver, cara. Você tem que viver e viver intensamente, mas sempre pensando na qualidade de vida. Isso é fundamental, é o grande exemplo que o João deixa para nós aí nessa entrevista que nós fizemos com ele. Se você perdeu a parte, quiser acompanhar toda, é só acessar depois no YouTube, que tá lá disponível. Aliás, os programas todos estão disponíveis no YouTube. Basta você acessar e acompanhar. No programa anterior, nós falamos e entendemos um pouco melhor o que é a CTC. E como ela pode ser usada pelo servidor público. Mas o que muita gente não sabe é que um pedido feito sem orientação pode comprometer direitos importantes na aposentadoria. Em alguns casos, o trabalhador leva para o serviço público um tempo que nem precisava ser utilizado, perdendo assim a chance de conquistar benefícios em regimes diferentes. Por isso, especialistas reforçam a importância do planejamento previdenciário antes de qualquer decisão. E para aprofundar sobre esse assunto, nós vamos conversar mais uma vez com a Lídia Renor, que está conosco aqui para explicar um pouco mais detalhado sobre essa questão. Ô Lídia, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem?
Tudo ótimo.
Lídia, você comentou sobre casos de pessoas que deram entrada sozinhas na CTC e tiveram problemas. No programa anterior nós falamos sobre isso. Isso é mais comum do que a gente pensa ou nem todo mundo sabe disso?
Sim, isso é mais comum do que a gente pensa, porque somente na hora da necessidade de fazer essa solicitação é que as pessoas percebem que tinham vínculos com bastante pendências, vínculos e recolhimentos.
Sim. Quer dizer, então acontece muito por falta de conhecimento, né?
Exatamente.
O que significa quando o tempo está concomitantemente entre INSS e serviço público?
O que acontece é que quando existem esses recolhimentos em conjunto, por falta de conhecimento do próprio servidor e às vezes do órgão público em orientá-los nesse sentido, eles podem acumular contribuições e acabar perdendo, né, esses salários por levarem tempo demais para o regime próprio, acreditando que isso vai favorecê-lo a título de valores de aposentadoria.
Quer dizer, o órgão público, você fala o próprio INSS, né?
O regime em que o servidor está atualmente.
É? É. Ele não informa ali, não dá essas orientações.
Não, não dá.
Bom, aí eu te pergunto, como o planejamento ajuda a identificar exatamente quanto tempo deve ser levado para esse órgão público?
Bom, através do planejamento, é possível identificarmos o que é necessário de tempo de contribuição para cada um.
É.
E conseguimos, através dele, informar para esse servidor que apenas uma parte desse tempo pode ser averbado no serviço público. Vou dar um exemplo prático que houve de uma professora. Ela precisava de 25 anos de contribuição e ela tinha mais de 38 anos já em magistério. Então, como o serviço atual dela já tinha o tempo total,
sim,
ela já tinha inclusive averbado já o tempo do INSS lá.
É mesmo?
E algo que os servidores desconhecem é que eles podem desaverbar. Quando é constatado através do planejamento que o tempo que foi levado não foi utilizado no regime atual, é possível você desaverbar e devolver esse tempo para o INSS.
Que coisa, gente, muito detalhe. Então, eu queria saber qual é a diferença entre averbar todo o tempo e averbar apenas o necessário.
Bom, vai consistir no resultado desse planejamento. Quando a gente identifica que houve mais tempo de averbação para o serviço público desnecessário, a gente solicita, agora é a DTC. Nós pedimos ao órgão onde ela averbou o tempo exato que foi utilizado lá. E como vem uma declaração informando que aquele tempo foi desconsiderado,
sim,
essa declaração é devolvida para o INSS para que ele seja aproveitado no regime próprio.
É, o DTC é a desaverbação do tempo de contribuição, é isso?
A DTC é declaração de tempo de contribuição.
Ah, tá. Declaração de tempo de contribuição. Muito interessante. Quais erros mais comuns os servidores cometem ao tentar resolver isso sem orientação de uma pessoa especializada?
Ele perde valores de contribuição, porque
dinheiro, né?
todos esses recolhimentos são descontados automaticamente no contra-cheque.
É.
Então, ele está recolhendo em duplicidade e está levando tempo desnecessário para o serviço público. E ainda tem uma situação que não tem como voltar atrás, que é, por exemplo, quando esse servidor se aposenta no regime atual. E aí não há mais como fazer a solicitação da desaverbação. Então, é importante ele entender qual é o momento certo de levar o tempo para o regime próprio.
Então, eu vou fechar com essa pergunta. Qual é o momento ideal para o servidor público procurar um planejamento previdenciário, Lídia?
O momento ideal é ontem.
O mais rápido possível.
Assim que ele sai do regime próprio, faz o concurso e passa para o serviço público, é importante a gente fazer esses cálculos para ajudá-lo a entender que, se ele não levar todo o tempo do regime próprio, do regime geral, ele pode até continuar recolhendo com o INSS para ter uma futura aposentadoria por lá também.
Também. Interessante. Algo mais a acrescentar? Eu tirei as dúvidas que eu queria. Agora eu quero saber se tem mais algum outro detalhe. Que são muitos, pelo que eu vejo.
O detalhe é: façam o planejamento antes de fazer a solicitação da CTC.
Vá.
Esse é o ideal.
Com alguém especializado.
De preferência.
A Lídia Renor é empresária, consultora e palestrante. E falando conosco aqui, mais uma vez, sobre a rota de aposentadoria. Ô Lídia, mais uma vez, muito obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos. Um prazer sempre ter você aqui.
Agradeço a oportunidade mais uma vez.
Até mais.
Até mais.
Tchau.
Tribuna no Ar.
Muito bem, galera. O Tribuna no Ar termina agora. Você pode continuar acompanhando a nossa programação. O programa foi produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1 Juiz de Fora. Na técnica de áudio, o Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, o Éder Renzo. E na produção, a Natália Mâncio. Se você quiser assistir a nossa live na íntegra, é só acessar o canal do YouTube da Tribuna de Minas e procurar pela playlist Tribuna no Ar. Você pode aproveitar também e nos seguir no Instagram, no arroba Tribuna no Ar. E interagir conosco pelo nosso WhatsApp, o 98407-1594. No mais, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E amanhã, se Deus quiser, a partir das 9 horas, estaremos de volta. Forte abraço a todos, uma excelente semana. Tchau!
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com o trabalhador. ZYN329. 91.3 MHz. Antena 1 Juiz de Fora. A número 1 em música.
Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Como manter um jornal com mais de 40 anos atual? A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Ao longo do último ano, nossa equipe tem passado por capacitações para conhecer novos agentes de IA e adotar apenas o que faz sentido na redação. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico. Estar nas ruas, ouvir a população, identificar histórias relevantes e transformar dados em serviços.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Todos os dias, João Carlos segue pelas ruas sabendo da importância do seu trabalho. Motorista Dansal, ele sabe que em cada viagem está levando alguém importante de volta para casa. Na linha 102, Grama Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que confiam no cuidado e na responsabilidade de quem está ao volante. Porque a Dansal é feita de pessoas e a cada trajeto levamos história, confiança e encontros que transformam o dia. Dansal, nosso caminho é feito de pessoas.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Feijoada CR. Este ano é em clima de Copa do Mundo. Espero por você, dia 13 de junho, na Estação São Pedro, para você curtir uma experiência de gastronomia, boas atrações musicais e torcer pelo Brasil na sua estreia na Copa com o Marrocos. São 32 anos de sucesso. Reserve já sua camiseta nas lojas Tivoli, na Doni Produtora e no Zine Cultural. Feijoada CR, espero por você, dia 13 de junho, na Estação São Pedro.
Antena 1, Juiz de Fora, FM 91.3. Com você em todos os momentos.